Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. Eu quero estudar junto com você um pouco da vida desse profeta tão conhecido, de uma história, na verdade, que as crianças principalmente amam, assim como a história de Jonas ou a Arca de Noé, porque afinal de contas, criança pequena gosta de história que tem bicho na história. E nada melhor do que a história de um profeta que recebe a direção de Deus para ir pregar num povo que era seu inimigo, que não era o seu povo, que ele não queria pregar, e resolve fugir. Nessa fuga, sobe num barco, vem uma tempestade, as pessoas entendem que tinha alguém ali brigando contra o próprio Deus, jogam Jonas no oceano, vem esse grande peixe, engole o profeta. Ele fica 3 dias na barriga de um grande peixe, até que esse grande peixe, depois de uma oração que ele faz em Jonas, capítulo 2, versículo 9, linda oração, capítulo 3, mas versículo 9 em específico, ele começa a orar da profundeza ou do abismo, como parece em algumas versões, e aquele homem entende agora a direção, a orientação de Deus para pregar naquela cidade. Mas ele prega sem querer pregar, e ele vai lá começar a anunciar aquilo que Deus o havia pedido para que ele fizesse. Mas sabe, a grande questão na história de Jonas não são os primeiros capítulos, porque se nós lêssemos apenas os 3 primeiros capítulos, com Jonas sendo levado agora à cidade pregando, aquilo seria algo extremamente maravilhoso. Mas aí vem o capítulo 4, que muitas vezes para nós é difícil de entender, porque existem questões muito específicas de uma conversa muito pessoal, onde Jonas vai começar a derramar ainda mais e revelar a sua ira, o seu coração, nessa conversa que ele tem com Deus, depois de ter feito algo tremendo, onde qualquer pessoa que estivesse no lugar de Jonas e recebesse um chamado de Deus, e aquele chamado e a palavra se cumprisse, onde 120 mil pessoas se convertessem, se arrependessem e experimentassem de um avivamento de Deus. Gente, isso era para ter um tempo de alegria, de celebração. Algo especial de Deus aconteceu e uma cidade inteira foi movida através da mensagem, usando a vida de um único homem. Mas no capítulo 4 vai dizer que Jonas estava triste. Jonas não estava satisfeito. Jonas estava em alguns momentos furioso, inclusive pedindo a própria morte, de tanta decepção, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Antes da gente ler o texto, eu queria te contar uma história. Nas quartas-feiras, minha esposa tem ensaio da orquestra aqui na igreja, e eu, quase todas as noites, eu coloco as minhas filhas para dormir, dou banho, eu amo contar as histórias, aquela coisa toda. Mas nas quartas-feiras, normalmente a gente está junto nesse processo, nas quartas ela não está, então eu faço sozinho. Independente da dificuldade, da complexidade de fazer 2 crianças de 1 e 3 anos de idade dormir, o que é algo sobrenatural do Senhor, só Deus pode explicar um negócio desse. E uma das vezes eu dou banho nelas juntas, e aí depois coloco a mais velha é mó dizer, né? Tem 3 anos a criança, né? Para assistir desenho na sala. Ela ama ver desenho, ela é super comportada, ela fica assistindo o tempo inteiro, tranquilo. Dá certo. Até dá errado. E aí, a mais nova eu levo para a cama para colocar ela para dormir. Normalmente a mais nova leva de 5 a 15 minutos para dormir. Gente, que benção. Tranquilo, maravilhoso. Mas naquele dia, passaram-se 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos e nada dela dormir. Eu já estava ficando preocupado com a mais velha lá assistindo desenho sozinho. Lógico, a porta estava trancada de casa, né? Aquela coisa toda. Mas eu estava preocupado porque nunca tinha demorado tanto tempo dela ter ficado sozinha. Quando finalmente saí do quarto, a pequena dormiu, pela misericórdia do Senhor. Fui lá para a sala, bem de fininho. Quando eu cheguei pertinho, escutei um barulhinho de um plástico, alguma coisa. Eu falei, o que ela está fazendo? Quando eu olho a cena, ela está sentadinha no sofá, com a cara lambuzada de sorvete de chocolate, um paninho em cima das perninhas dela, junto com um potinho e uma tesoura do lado do sofá. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Gente, ela tinha ficado muito tempo ali, ela ama sorvete. Ela foi até os fundos de casa pegar a tesoura dela, ficava lá no fundo. Ela trouxe a tesourinha, foi até a cozinha, conseguiu pegar o pote de sorvete sem derrubar o pote, sem derrubar mais nada, nem quebrar mais nada. Uma criança de 3 anos, gente. Aí foi para a sala, pegou um potinho e um paninho. Afinal de contas, é filha da mãe dela, tinha que ter tudo organizado. E aí tomou o sorvete, mas tomar sorvete sem se lambuzar para a criança não tem como, né, gente? Falar a verdade. E, gente, se pensar na estratégia que ela usou para conseguir fazer tudo, gente, é para bater palma. Ela foi extremamente bem-sucedida, né? Cumpriu o objetivo que ela tinha à risca. E encontrou o sucesso. O problema é que ela fracassou na obediência. Sabe qual é o problema meu e teu muitas vezes na nossa caminhada cristã? E por isso eu quero trazer essa mensagem hoje para você, olhando para Jonas, porque muitas vezes nós vivemos o que Jonas viveu, o sucesso do fracasso. Nós alcançamos o nosso objetivo, nós chegamos onde queríamos, nós chegamos finalmente, batemos as metas, ou seja, o que lá para você é considerado sucesso de verdade, mas muitas vezes falhamos em coisas pequenas que são coisas extremamente importantes também na nossa vida. Eu queria olhar junto com você sobre essa ótica no livro de Jonas, no capítulo 4, e entender através da vida desse profeta como que nós podemos realmente alcançar o sucesso que tanto buscamos e queremos, mas não nos perdemos em coisas pequenas e não nos perdemos daquilo que às vezes leva o nosso coração em direções que não são as direções daquilo que Deus tem para nós. O sucesso, quando nós falamos de coisas espirituais, ele está extremamente ligado com uma palavra muito simples: integridade. Porque, afinal de contas, para alcançar o sucesso, será que de maneira maquiavélica realmente os fins justificam os meios? Talvez isso, aos olhos humanos, possa ser algo louvável. Agora, quando nós olhamos isso de olhos espirituais aos olhos de Deus, isso é extremamente reprovado. Muitas vezes nós alcançamos sucesso aos olhos dos homens, da humanidade, do teu trabalho, da tua casa, e você é bem sucedido, você é realizado, mas você fracassou em coisas extremamente importantes. E quem sabe foi desaprovado por Deus em pontos fundamentais que a sua palavra nos revela. Eu queria olhar com você para esse texto. Acompanha comigo aí a leitura de Jonas, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Isso, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial que temos na tua presença, e queremos pedir, Deus, nos ajuda a entender, Deus, nos dá entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Pai, tira as distrações desse tempo, as preocupações e as coisas que às vezes nos deixam ansiosos, mas para que possamos estar agora nesse momento focados naquilo que o Senhor quer falar e revelar a cada um de nós. Pai, por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas fala sobre a vontade de Deus e como nós reagimos à vontade de Deus. E através dessa história de um profeta que, depois de entender a vontade de Deus, vai fugir e finalmente cumpre aquilo que Deus havia pedido para fazer, eu quero aprender junto com você como que o sucesso pode revelar o nosso fracasso em coisas elementares ou coisas básicas da nossa caminhada cristã. E sabe, o sucesso ele revela o nosso fracasso quando, em algum momento da nossa vida, em alguma situação que estamos vivendo, a reputação se torna mais importante do que o nosso caráter. Nos primeiros versículos desse texto, Jonas estava ali extremamente descontente, reclamando, murmurando ali com o Senhor. E sabe, esses primeiros versículos vão mostrar uma oração que Jonas faz ao Senhor. Mas é muito interessante pensar de uma maneira no texto por completo, porque o livro de Jonas nos apresenta duas orações desse profeta. A primeira oração, no fundo ou no profundo do oceano, como o texto revelar em Jonas capítulo 2, onde ele desesperadamente clama pela própria vida, querendo que o Senhor pudesse o libertar, o resgatar, e de alguma maneira ele pudesse viver, mesmo estando dentro da barriga de um grande peixe. E agora, depois de ter alcançado o sucesso, depois de ver um grande avivamento acontecendo ali a leste da cidade de Nínive, e é interessante porque na palavra de Deus, muitas vezes quando a palavra se refere ao leste, ele se refere a coisas ainda mais antigas. Por exemplo, Adão e Eva, quando saem do Jardim do Éden, reprovados pelo Senhor por aquilo que eles tinham feito, eles saem pela porta leste. Nimrod, aquele que vai tentar fazer junto com o povo, na época, a formação na Torre de Babel, eles vão cada vez mais para o leste. Quando isso aparece na palavra de Deus, isso representa um afastamento do Senhor também. Afinal de contas, o próprio profeta, que falava com o Senhor, ele havia realizado um grande ministério sem nenhuma vontade de fazê-lo, subido agora num lugar mais elevado, quando ele podia ter ido embora. Afinal de contas, a tarefa que ele tinha para fazer ele já fez. Por que é que Jonas fica lá olhando? Por que ele fica lá naquele lugar, faz um abrigo? Ele queria ver o cerquinho pegar fogo. Porque ele não queria que aquilo que ele tinha pregado realmente acontecesse. Ele queria que aquele povo fosse destruído. Porque no final das contas, a oração de Jonas vai começar a revelar um pouco mais do coração de Jonas. Que no final das contas, tentando entender um paralelo com relação ao tempo ali da época, a oração de Jonas revela que o que ele estava mais preocupado não era com o caráter. O que ele estava mais preocupado era com a sua reputação. Ele era um profeta do Senhor. Mas imagina, pensa comigo, contexto da época. Jonas estava lá, entendendo a direção de Deus, para ir pregar para um povo que culturalmente, na época, era um dos seus principais inimigos. Pensando agora militarmente. Afinal de contas, fazia parte do Império Assírio e Nínive era uma das maiores cidades daquele povo. Existia uma grande desavença. Pensa num profeta que vai, entendendo a direção de Deus, pregar para o inimigo. O inimigo se converte. Enquanto você queria que aquele povo fosse destruído, agora eles são resgatados pelo Senhor. E agora você volta para casa, feliz da vida, contando as histórias. Gente, o mínimo que ele escutaria, talvez voltando para casa, pelo ministério que ele tinha feito, olha, lá vem o traidor, lá vem aquele que agora quer pregar para os demais, agora quer ajudar o nosso próprio inimigo. Gente, Jonas estava extremamente preocupado com a reputação dele. E por isso que, de primeiro momento, o que ele faz é fugir. E depois, quando ele prega sem querer pregar. E sabe, muitas vezes, uma das maiores dificuldades nossas com relação ao sucesso ou aquilo que o Senhor tem nos colocado à nossa frente, as portas têm se aberto, é que a partir do momento em que a nossa reputação se torna mais importante do que o nosso caráter, falando de maneira cristã e espiritualmente agora, a gente deixa de ser mais parecido com Jesus e passa agora a lidar com as regras ou as leis simplesmente do nosso tempo. Para pensar. Gente, se você olhar esse texto de maneira um pouquinho diferente, você vai ver que, na verdade, existiam várias falhas de caráter em Jonas, que Deus estava querendo trabalhar. E ele já estava ali trabalhando, mas Jonas não conseguia perceber. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, quando nós estamos tão preocupados com a nossa reputação, ela dá um grande trabalho para poder mantê-la. Por exemplo, quando, não sei se isso já aconteceu com você, se alguém já falou mal de você, já foi mal falado, fofoca ou coisa assim que foi com relação ao teu respeito, não dá uma raiva, gente. Fora da igreja dá. Quando é na igreja, então, meu irmão. É ou não é verdade? Agora, quando eu olho dessa maneira, se eu ficar tão preocupado com o que aquilo pode afetar simplesmente da minha reputação ou da minha imagem, eu vou gastar muito tempo, muito esforço e provavelmente tentar fazer justiça ou outras situações pelas minhas próprias mãos. E com certeza você vai acabar se queimando no processo. Pessoas vão ainda imaginar coisas sobre você. Mas gente, quem conhece o teu caráter, ao ouvir algo assim, aquilo vai ser estranho aos ouvidos. Opa, essa pessoa não. Tem certeza? Isso não é fofoca? Você já perguntou para essa pessoa? Não, não perguntei. Normalmente é assim, gente. É ou não é verdade? Agora, sabe o que isso diz? Porque a reputação faz com que as pessoas olhem para nós. O caráter faz com que as pessoas olhem para Cristo. E muitas vezes nós trocamos a reputação e forçamos ela cada vez mais e vai inchando, inflando e tudo mais, porque é mais difícil trabalhar o caráter. De pontos difíceis, de debilidades, imperfeições, coisas que nós não queríamos ter muitas vezes. Às vezes você lembra, por exemplo, da revolta de Corá, ainda no tempo do Êxodo, junto com Moisés e Arão, onde o povo, através desse líder Corá e outros dois líderes da época, se levantam junto com outros 250 líderes para questionarem a autoridade espiritual de Arão e de Moisés. E começa a fazer um rebuliço, gente. E começa a complicar a vida, e começa a falar mal de Moisés e de Arão e aquela coisa toda. Gente, se fosse você lá que é sanguíneo, então, nossa, mas nunca mais, não é assim? Mas quando eu olho para a vida de Arão e de Moisés, gente, eles não falaram quase nada. Deus se ira com aquela revolta, muitos morrem por causa da ira de Deus daquela revolta. Vai inflamando o coração do povo. Depois de tudo isso acontecer, é fogo do céu, é terra que abre, gente. Negócio maluco. Pode ler depois número 16, 17. Interessantíssima a história. E aí, depois de tudo isso acontecer, o povo ainda estava questionando a liderança e a autoridade espiritual de Moisés e de Arão. Então Moisés, recebendo uma orientação de Deus, vai dizer: olha, amanhã de manhã vai vir aqui um de cada um dos 12 líderes das tribos de Israel, e um deles era Arão, com o seu bordão, ou com a sua vara, né, representando essa questão ali dessa liderança. Ele vai vir aqui, a gente vai orar, e aquele que o bordão florescer, esse é aquele que Deus vai dar autoridade. Gente, para pensar comigo. Se um pedaço de madeira que ainda estivesse vivo, ligado ainda ali, sem ter sido cortado, levaria semanas para brotar e inclusive frutificar. Agora, cada um dos bordões ali já estava morto, já era utilizado como um instrumento de trabalho numa sociedade ainda nômade e pastoril. Então, quando você vai olhar dessa forma, o que Deus queria mostrar não era simplesmente a autoridade que ele colocava. Ele queria mostrar que ele ia fazer inclusive aquilo que parecia que estava morto, voltar à vida e frutificar. Mas além disso, aquilo que você tem como instrumento de trabalho é aquilo que Deus quer usar para glorificar as pessoas à sua volta através da sua autoridade. E naquela manhã, o bastão, o bordão de Arão é aquele que floresce e inclusive já dá fruto exatamente naquele momento. E Deus vai revelar não só que Deus estava dando autoridade ou reafirmando a autoridade que ele já havia dado sobre aqueles dois grandes homens de Deus, mas também estava mostrando que Deus ia continuar a usá-los dali para frente. Mas olha que interessante, Deus deu inclusive a estratégia para lidar com quem fala mal. É só ir para o secreto e ouvir o que Deus pediu para fazer. Não é para reclamar, não é para murmurar, não é para ficar tentando encontrar novas opiniões que vão, na verdade, inflamar a minha justiça e o meu ego. Não é o que a gente faz primeiro? Você viu o que fizeram contra mim? Quando devíamos voltar para o secreto e derramar as nossas lágrimas no odre do Senhor, que registra cada uma das nossas lágrimas e vai fazer justiça. Você percebe a diferença de alguém que está preocupado mais com o próprio ego e aquilo que aparece para os outros do que com o caráter? E afinal de contas, como cristão, se nós queremos revelar o caráter de Cristo, Será que o nosso principal investimento em buscar a sua presença não é podermos resolver as nossas próprias debilidades, falhas, dificuldades que temos de lidar algumas vezes? Ou, por exemplo, quando você olha para Atos capítulo 5, vai ver a história de Ananias e Safira, que são levados por um sentimento de quererem aparecer um pouco mais. Quando Barnabé, recebendo uma direção de Deus, resolve vender uma propriedade e leva todo o recurso daquela propriedade aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem ajudar em obras sociais e o povo daquela época. E aí, Ananias e Safira, vendo uma oportunidade simplesmente com os olhos humanos, e vendo que Barnabé havia ficado tão mais conhecido por causa daquilo, o que eles fazem, gente? Eles vão lá, querem tentar fazer o mesmo, e vendem uma outra propriedade. Mas ao invés de entregar tudo como Barnabé havia feito, eles criam um plano e resolvem entregar parte daquilo que eles haviam vendido, mas dizem que estavam entregando tudo, o que não era verdade. Por quê? Eles queriam a glória, eles queriam que as pessoas olhassem cada vez mais para eles, mas não para aquilo que Deus estava fazendo. E sabe, muitas vezes é o que nós fazemos até sem pensar. Porque a história de Ananias e Safira, e quando eles chegam lá para fazer isso, uma história bem estranha que a palavra de Deus revela, né? Ele vai lá, o casal vai em separado, quando fala aquilo, Pedro repreende e cai duro, os dois morrem ali no meio da igreja, gente. Que negócio maluco. Mas sabe, o que Deus quer mostrar, na verdade, é que muitas vezes a gente está muito preocupado com o nosso próprio ego, com a nossa própria reputação, e não com aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, que é o nosso caráter. Sabe por que isso é importante? Uma aparência de sucesso não é sucesso, mas às vezes parece bastante. O problema é que nem tudo é apenas um ponto de vista negativo no primeiro momento. Algumas vezes o que revela o nosso caráter não são simplesmente as nossas debilidades. Algumas vezes o que revela o nosso caráter através do sucesso de algo que nós fazemos são os elogios da multidão, das pessoas à nossa volta. E quando os elogios vão nos inflando, a nossa reputação vai ficando cada vez mais difícil de mantê-la, ao ponto de ser importantíssimo protegê-la. Você acha que Jesus estava realmente preocupado com a reputação dele, em tudo aquilo que ele fazia? Por que a gente se preocupa tanto com a nossa imagem, ao invés de nos preocuparmos ainda mais em refletirmos a imagem de próprio Cristo? E sabe, quem se preocupa muito com reputação, por exemplo, não quero generalizar, mas já viu alguém que é uma celebridade, o quanto gasta para tentar apaziguar, diminuir, ocultar algo errado que fez? Pessoas com vida pública, o quanto tentam esconder embaixo do tapete, porque o que importa é a reputação e não aquilo que fizeram de errado. Alguns anos atrás, eu estava em um dos eventos da SDA, aqui em Curitiba, e eu estava num processo ali para poder resolver e fazer as pessoas que iam falar os momentos e tudo, aquela coisa toda. E veio uma senhora e falou assim: olha, vocês não podem ficar aqui só pode visitar os pastores da igreja que estão aqui mesmo. E eu fiquei meio bravo ali, porque ficar ali, eu tinha sido convidado pelo pastor, eu não estava lá me enfiando nos primeiros lugares, não sou desse tipo de pessoa, só para facilitar mesmo. E não tinha mais lugar, estava lotado, graças a Deus por isso. E aí eu fui lá para o meio do povo, eu tinha que pedir licença aí várias vezes, meio louvor e aquela coisa toda. Mas na verdade, meio louvor que eu estava fazendo era murmurar, estava reclamando. Mas sabe, aquilo começou a revelar coisas do meu coração que Deus queria tratar. E aí, enquanto o povo orava, eu murmurava. Daqui a pouco Deus me visita e fala assim: 10 para 1, Lucas. 10 para 1. Eu falei: Senhor, o que é 10 para 1, Senhor? O que é 10 para 1, Senhor? 10 para 1 eu não sei, Senhor. Eu sei 7 a 1, e para brasileiro é horrível isso. Não quero nem pensar 10 para 1. Não, olha na minha palavra onde tem 10 para 1. E quando você olha a palavra de Deus, onde que tem 10 para 1? Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram a agradecer? 1. Na mesma hora, eu não sei se é com você assim, mas eu com Deus, é um quebrantamento, que é um negócio meio diferente. Na mesma hora o Espírito Santo me visitou e falou assim: Lucas, se a taxa de reconhecimento de Jesus é 10 para 1, quanto você acha que é a tua? Para de olhar para essas coisas. Você está entendendo? Mas muitas vezes nós nos perdemos exatamente em coisas simples como essa. Ego, orgulho, mentiras. Quando olhamos para a história de Ananias e Safira, parece estar muito distante da nossa vida, da nossa realidade. Mas quantas vezes, talvez, você não fez exatamente igual a Ananias e Safira quando você maqueia, aumenta, diminui o número de relatórios que você tem que entregar na tua empresa? Quando você tenta fazer com que aquela história, que era uma história, aqueles dados que seriam tão reais, mas que iam causar um problema para você e talvez para a empresa, quando aquilo que não é teu, mas você faz como se fosse teu. E são as mentiras que nós contamos muitas vezes para tentar nos livrar de conversas difíceis. São as mentiras pequenas e simples que continuam sendo pecado e que muitas vezes nos ajudam ou têm a impressão, porque é só a impressão, é uma grande ilusão de podermos alcançar o sucesso aos olhos dos homens e sermos talvez até mesmo parabenizados porque realmente alcançamos aquele sucesso através de estratégias humanas. Você lembra da parábola do administrador? Que o senhor vai falar, olha, o cara estava lá, estava complicado com o chefe dele, onde tinha tanto, põe tanto, onde tem tanto, põe tanto. É a mesma coisa. Aquela parábola não é um elogio, é mostrando que, na verdade, a sabedoria dos homens ela é muito profunda. E se a gente tentar jogar o mesmo jogo nessa mesma regra, a gente sempre vai perder. Agora, o reino de Deus é muito maior do que isso. E as estratégias do alto são muito maiores do que as estratégias dos homens. Mas muitas vezes o nosso problema com relação ao nosso próprio ego inflamado e a gente deixa o nosso caráter de lado é porque realmente aquilo que nós vivemos é o sucesso a qualquer custo, não importa, doa a quem doer. Meu irmão, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Uma religião que vai trazer um relacionamento com o próprio Deus, que se fez carne, que enviou o seu próprio filho por morrer por um monte de gente, que olha, falando bem a verdade, eu e você não passamos de pecadores miseráveis. É ou não é verdade? Não faz sentido, gente. Que sucesso é esse? Billy Graham tem uma frase muito interessante. Ele dizia que nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Será que naquilo que você tem feito na tua vida, você tem sido aprovado por Deus? Você pode estar recebendo as palmas, a glória, os aumentos, os méritos, as medalhas, mas será que você tem, para chegar em tudo isso, negociado o caráter de Cristo na tua vida? Segundo lugar, sucesso revela o nosso fracasso quando o nosso ânimo se torna dobre. Versículo 5 diz assim, de Jonas capítulo 4, Jesus saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Uma das grandes questões desse texto do livro de Jonas é mostrar que enquanto ele fazia a obra de Deus, ele não queria fazer a obra de Deus. Ele diz que foi por obediência, mas ele foi fazer a obra de Deus porque ele não tinha mais saída. Afinal de contas, quando ele orou, pedindo para que Deus o livrasse da morte na barriga de um peixe, ele fez um pacto com o Senhor e vai dizer, olha, se o Senhor me livrar, eu vou lá e faço aquilo que você me pediu para fazer. Agora, gente, eu fico imaginando, não está na Bíblia, como deve ter sido a pregação de Jonas em Nínive, em ambiente inimigo, num lugar que ele não tinha amor nenhum pelas pessoas e não queria estar lá. Você acha que ele estava gritando, feliz, alegre? Gente, fala a verdade. Essa é a minha leitura. Não está na Bíblia. Eu fico imaginando algumas coisas dos textos bíblicos, é como se fosse Jonas assim, ei pessoal, ó, e o cara tudo machucado, aquela coisa toda do tempo que foi dentro da barriga do peixe, vocês estão fazendo coisa errada. Arrependam-se. Você imagina um negócio desse? O cara não queria fazer, gente. Só que, quando você olha para esse texto, essa palavra, na verdade, que vai colocar, ou vai descrever um pouco da reação com relação ao próprio Jonas, Tiago, capítulo 1, versículo 8, vai descrever o estilo de vida de Jonas, que é uma pessoa de ânimo dobre. Dobre, na verdade, é uma palavra que vai representar em seus sinônimos alguém que é fingido, espertalhão, falso, hipócrita, impostor, enganador, ardiloso ou, no contexto bíblico, fariseu. Em algumas versões de Tiago, capítulo 1, vai falar sobre ânimo dobre ou mente dividida, ou, inclusive no final, instável em tudo que faz, ou em outras versões, inconstante em seus caminhos. Afinal de contas, alguém que estava pedindo para viver dias antes, agora pede para morrer, depois de ter sucesso. Gente, não faz sentido, não é normal, existe alguma coisa errada que não estava alinhada do coração de Jonas com o coração do próprio Deus, que era ainda muito maior do que simplesmente o sentimento de que a reputação dele podia talvez ser afetada por entender a visão daquilo que Deus o havia feito. Agora, olha que interessante, os ninivitas, a planta, o verme e o vento obedecem a Deus. O único personagem dessa história que não obedece a Deus é o próprio Jonas. Até o peixe obedecia, gente. A grande questão aqui, quando a gente fala sobre ânimo dobre, é porque ele vai representar alguém que fala uma coisa, mas vive outra. Ânimo dobre é uma pessoa que está com a mente dividida. Mas sabe, não é simplesmente pensar alguém que tem a mente separada entre A e B. É alguém que está fazendo algo, mas tem uma agenda oculta por trás. É alguém que está se aproximando de você, mas tem segundas, terceiras, quartas ou qualquer outra intenção. É alguém que tem uma agenda que não está declarada, ou seja, falso. Que parece que está legal, parece que está tudo bem, você dá a confiança, mas a pessoa faz aquilo com a motivação errada e por interesse próprio. Isso é alguém de ânimo dobre. Agora, a nossa mente, ela pode ser dividida não só em duas partes, e muitas outras, na verdade. Mas alguém com a mente dividida, na verdade, nesse texto aqui, representa não só os nossos pensamentos, mas alguém com a mente dividida, na verdade, representa alguém que tem o coração dividido. E os tesouros do coração falam mais alto do que os tesouros dos céus. Ou seja, quando falamos de coisas espirituais, alguém que serve ao Senhor, seja ele em ministério, seja ele no trabalho, em qualquer lugar que você pode estar, mas tem outras intenções. Sabe aquele irmão que quer sentar muito rápido na janelinha? É sobre isso que o texto está falando. Alguém que tem o ânimo dobre. Ou alguém inconstante. Alguém que fala que vai fazer, mas não faz. Você conhece alguém assim? Eu conheço bastante gente. Alguém que promete muita coisa, mas não realiza quase nada. Olha que coisa complicada que a palavra de Deus está falando para a gente. E olha como Deus é bondoso. No versículo 4, o Senhor vai olhar para Jonas, trazendo essa ira toda, e vai dizer: Jonas, de onde é que vem essa ira? O que Deus estava fazendo com Jonas era exatamente o que Deus havia feito, por exemplo, com Caim. À medida que entrega a oferta, ele olha mais para a oferta do irmão do que poder fazer melhor do que ele havia feito. E Deus vai falar, eu falei: Caim, teu coração está errado. Porque, no final das contas, o coração estava dividido. O coração dizia que queria Deus, mas queria outras coisas. Você está me entendendo? Olha como é forte e profundo aquilo que o texto revela. O que Deus estava falando para Jonas era: Jonas, sonda o coração, Jonas. O que está errado? O que está desregulado? Será que o teu coração é totalmente de Deus? Será que ele te mandasse para algum lugar que você não conhece, você iria? Senhor Deus está mandando aqui alguns para a faixa de Gaza. Você vai, irmão? Ô, pastor, podia ser para Orlando? Alguns para Orlando também, senhor. É ou não é verdade? Será que se Deus te pedisse para dar alguma coisa tua que você gosta demais, você entregaria? Será que o Senhor te pedisse coisas difíceis para fazer, que vão um pouco contra, talvez, algumas coisas que estão muito profundas no teu coração, será que você faria? E essa é uma grande questão. Porque se a minha motivação está simplesmente nos recursos, nas reservas, nas coisas, quer dizer que o meu coração não é totalmente dele. Ó, Senhor, é em parte, mas eu deixei um pedacinho aqui. Esse aqui é o meu investimento. Esse aqui é o meu futuro. Esse aqui é a minha aposentadoria, Deus. Já pensou se Deus te pedisse isso para você entregar para Ele? Será que você faria? Será que tudo que você tem é dele mesmo ou não é teu? Outro dia eu vivi esse impasse. Estava num culto nosso aqui e tinha um irmão nosso que havia, seu carro havia sido roubado. Soube da situação, orei, comecei a tentar entender. E Deus falou assim: Lucas, faz alguma coisa. Tá bom, eu vou lá na frente, falo da situação. Pessoas ficam comovidas, eu estou comovido também. Cada um dá um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente levanta o recurso. Né? Assim, não. Mas não é eles que eu quero usar, é você. Eu falei: Deus, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas tem um reservinha lá, né? Tem, mas não é muito. Aí Deus falou assim: mas não é o valor do carro? Eu falei: ó, desse carro é. Eu falei: tá, mas então eu não preciso falar na frente. Posso ficar quieto, posso falar com o casal e entregar. Não, mas eu quero que você faça, que ele dá uma oferta para outra coisa. Tá bom, entendi. E ninguém mais vai ajudar essa oferta. Eu tenho um trato com a minha esposa. A gente fala: ó, se Deus falou, tá falado. Entre recursos, né, e outras coisas assim. E Deus falou, a gente entrega e oferta. Mas eu nunca tinha feito uma oferta tão grande na minha vida. Eu estava orando: Senhor, fala com a minha esposa para ela ficar tranquila quando eu conversar com ela em casa. Mas Deus é tão bom que deu tudo certo, gente. Será que Deus te pedisse coisas parecidas? Calma, gente, não vou pedir nem vou levantar a oferta. Tá tudo certo. Mas será que Deus te pedisse coisas assim e você entregaria? Talvez esse seja um bom teste para perceber se teu coração realmente é totalmente dele, realmente, ou não. Agora, vamos ver um contraponto? Se, em busca do sucesso, você fala assim: não, pastor, meu coração é totalmente de Deus, está tudo certo, ele pediu, eu dou, eu já tenho histórias com o Senhor, já fiz isso, já fiz aquilo, e estou alcançando sucesso, né? Estou cuidando do caráter, está tudo certo, pastor. É mesmo, irmão? E quando a promoção vem só para o vizinho? E quando o cônjuge, o casamento está orando tanto tempo, meu irmão, minha irmã, está todo mundo casando, menos você. Está todo mundo tendo filho, menos você. Está todo mundo, qualquer coisa acontecendo aí que é bom, e você lá. E o único louvor que toca é: quando chegará a minha vez, Senhor? Fala, Deus. Tem gente que faz oração, não tem, não? Será que nesse momento você consegue se alegrar? O outro, quando a promoção vem para alguém que na tua leitura, nos teus olhos, está menos tempo que você, é inferior a você, não merecia, mas é parente do chefe. E é muito injusto. É? É muito injusto. E você consegue se alegrar com isso? Não porque ele é parente, porque ele foi privilegiado, mas porque ele recebeu uma promoção. Não está certo. Mas você pode mudar alguma coisa? Vai denunciar no RH? Deus te abençoe lá, meu irmão. É só perder tempo. Talvez até o emprego. Você sabe que não é assim. Por quê? Vai para o secreto. Deus, estou aqui lançando minhas lágrimas. A injustiça. Onde já se viu? Estou aqui há 15 anos de empresa. O cara está há 15 dias. E já virou teu chefe. Coisas que não acontecem, né, gente? Imagina, pastor. Acontece direto, gente. Essa é a verdade. Será que quando isso acontece com alguém próximo a você, mas não é com você, você consegue estar bem? Será que nesse tempo, nesse momento, teu ânimo não vai começar a revelar, em meio ao sucesso do outro, debilidades do teu coração que tem que ser tratadas pelo Senhor? Não sei se já ouviu falar da história de Diótrefes, no livro de 3 João. A história desse personagem revela uma síndrome que ainda continua acontecendo nos nossos dias. Eu chamo ela de síndrome de Diótrefes, com todo respeito ao trocadilho, porque esse irmão dessa igreja, nessa carta, repreendido por João, ele era alguém que queria ser o dono da igreja e ter todo o poder e autoridade em resolver tudo o que estava do seu jeito, à sua maneira. Mas isso, na verdade, revela que essa síndrome é com relação a pessoas que têm o coração dividido. Querem mais o poder do que aquilo que o Senhor pode fazer de verdade. Qual que é a tua motivação em fazer o que você está fazendo? Será que o teu coração em algum momento também não acabou se dividindo? E você diz que quer, o teu sonho é esse, a tua vontade é essa, mas a motivação talvez seja outra. Há muitos anos atrás eu levei uma menina que eu estava conhecendo lá em casa para conhecer meu pai. Graças a Deus, naquele dia meus irmãos não estavam em casa. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Um está aqui até, então já está vestido até a carapuça. E aí, fui, gente, era um café da manhã, para ser tranquilo. Estava indo tudo bem, gente. Tudo certo, né? Toda a estratégia por trás ali daquele café estava dando certo. Mas eu comecei a ficar apertado com vontade no banheiro, gente. Gente, levou 2 minutos. Quando eu voltei, estava um silêncio na sala. Ela estava tipo congelada, assim, olhando para frente, assim, com o olhão aberto. Falei assim, pai, o que você fez, pai? Assim, nada. Eu estava aqui conversando, de repente resolvi perguntar. Uma pergunta muito simples. Falei, o que você perguntou para ela, pai? Ah, eu só perguntei para ela quais são os interesses dela com meu filho. Primeiro encontro, gente, para conhecer ali, gente. Fica a dica. Mas, agora, pensa dessa forma. Deus, pai, Jesus, o filho, talvez nesse relacionamento, né, de amizade e a gente poder se relacionar com o Senhor, é como se Deus, como pai, perguntasse para mim e para você, quais são os seus interesses com Jesus? Você procura Ele por aquilo que Ele pode fazer ou por aquilo que Ele é e quer trabalhar na tua vida de verdade? Você consegue perceber a diferença com relação ao ânimo dobre que muitas vezes vai impedir a gente de alcançar realmente sucesso de maneira integral na nossa vida? Último ponto, quero ver com você aqui. O sucesso revela o nosso fracasso quando os valores do reino se invertem na nossa vida. Os versículos 10 e 11 vão dizer assim: mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus estava aqui falando com Jonas, mesmo Jonas dando respostas iradas para Deus. E a ira vai alimentando esse nosso ego com relação àquilo que a gente quer ouvir, e quando ele não vai ouvindo aquilo que ele gostaria através de Deus, ele vai se irando ainda mais. E ali algo muito profundo vai sendo revelado, porque Jonas tinha mais compaixão por uma planta que tinha gerado, sido criada por Deus, tratada por Deus e trazido sombra para ele, do que por uma grande cidade com cerca de 120 mil pessoas que Deus queria encontrar. Tanto que o texto vai falar com relação ao termo que eles não distinguem da mão direita e da mão esquerda. Ou seja, não quer dizer que aquele povo era um povo de crianças, mas a intenção, na verdade, colocada é: para mim, esse povo é como crianças. Olha como é forte. Como que uma cidade com 120 mil pessoas poderia valer menos do que uma única planta? E Jonas ainda não havia aprendido uma lição extremamente importante com o Senhor, que o coração estava dividido. Ele não havia aprendido ainda que o que Deus queria trabalhar não era simplesmente o coração do povo, mas o coração do profeta. De que ele estava ali naquela missão, naquela obrigação ali, com relação ao chamado de Deus, mas que ele precisava aprender a enxergar as pessoas, a enxergar a criação como um todo com os olhos de Deus. Que ele precisava ver a mesma compaixão, a mesma piedade que Deus, o próprio Deus, tinha com todos aqueles que ele também havia criado, mas estavam afastados, distantes dos seus caminhos. E é isso que Deus quer revelar ali para Jonas. O problema é que muitas vezes na nossa vida, os valores vão se invertendo e a gente vai ficando muito mexido com os valores dessa terra. E os valores do reino de Deus não são mais os mais importantes. Porque, no final das contas, quando nós construímos a nossa vida com valores dessa terra, nós não construímos o reino de Deus, mas construímos o nosso próprio reino ou qualquer outro reino que não tenha a ver com o reino de Deus. Agora, quando nós construímos o reino de Deus, nós não construímos com os nossos valores, nós construímos com os valores da palavra de Deus. Olha a diferença. Quando nós construímos um reino sobre a orientação do alto, de acordo com os valores da palavra, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, se fica em pé. Quando construímos a nossa vida com os nossos valores, quando vem qualquer tempestade, vem tudo abaixo. E sabe, os valores invertidos são algo extremamente complicado nos nossos dias de lidar. O tempo atrás eu estava junto com a minha esposa tentando filtrar melhor alguns desenhos para ver que tipo de desenho a gente gostaria que as nossas filhas assistissem. E gente, tem tanta coisa complicada. Não é só porque morre muita gente, né? Aquela coisa de perder o pai, mãe, né? Que para criança é difícil lidar. Mas gente, tem uns negócios com agendas complicadas em desenhos por aí afora. Coisas homeopáticas, subjetivas. Tem que filtrar. Eu não quero que isso faça parte da formação. Eu não quero privá-las, porque elas vão conhecer o que acontece em todo esse mundo. Não quero criá-las numa bolha, não é sobre isso que eu estou falando. Mas elas não têm idade, maturidade para ver coisas de homens e mulheres muito mais com idade mais avançada e com agendas ou corações divididos e estão tentando colocar sobre crianças pequenas. E aí olhando isso, eu falei assim, cara, está faltando material, está faltando desenho. E eu como conto histórias para as minhas filhas, um dia eu falo assim, por que você não escreve isso daí? Eu falei assim, Deus, eu não sei escrever história para criança, ainda aqui eu fico inventando os negócios, né? O meu público aqui não é muito exigente, elas riem de qualquer coisa. Quando faz para os outros, o negócio é mais complicado. E aí Deus falou assim, escreve. E eu escrevi. Histórias bíblicas na visão dos animais. Mandei para uma editora, os caras gostaram, não sei como, pela graça de Deus. Me mandaram lá o mock-up dele agora esses dias, assinamos um contrato, e semestre que vem está lançando aí um livro infantil em resposta a uma debilidade ou tão pouco material de conteúdo cristão bacana que existe em contrapartida com materiais que não são. E sabe, às vezes a resposta que você dá é a ira, é a revolta, é a briga. O que Deus está te pedindo para fazer em resposta ao que está acontecendo, meu irmão? Olha que coisa maluca. Quando você olha dessa maneira, como que vidas humanas valem menos do que uma planta? Não estou dizendo que nós não devemos cuidar da criação. Essa também é nossa responsabilidade. Eu não preciso escolher A ou B. E aí tem gente, não, mas agora eu escolho aqui. Eu cuido das plantas. Eu cuido das tartarugas. O resto é resto. Eu cuido do animal tal, do tal, que está em extinção. Que maravilha. Mas isso não vale menos do que um bebê que está no ventre da mãe, que vai justificar o aborto de uma criança. Será que teus valores não estão mexidos realmente? E você não está olhando coisas como Deus vê? Como você acha? Eu não estou aqui para falar se você é contra ou a favor do aborto. O que eu dou para você? Olha assim, será que não está na hora de você enxergar uma criança no ventre de uma mãe, independente da história agora, da maneira que Deus vê aquela criança? O texto está falando que eu preciso ver da maneira como Deus enxerga. Como é que você acha que Deus enxerga isso? Não sei se você conhece a história de uma missionária chamada M. Carmichael, que é impactada através da história em uma mensagem do missionário Hudson Taylor, que entregou a vida dele inteira num ministério lindo na China. E essa mulher, muito jovem e com várias debilidades físicas, muitas dores que ela tinha, com uma série de comorbidades que ela já tinha naquela época, ela entrega sua vida e vai fazer um ministério durante 56 anos no sul da Índia. Durante esse tempo ela vê coisas complicadas que acontecem e muitas vezes existia um tráfico humano gigantesco naquela região e então ela decide tentar resgatar crianças. Durante toda a sua vida ela resgata 1000 crianças, movida pela compaixão de Deus daquilo que Deus estava fazendo. Mas durante todo esse tempo ela escreve 35 livros e pede que o nome dela nem fosse colocado nos livros que foram publicados, porque não era sobre ela, é sobre aquilo que Deus queria fazer. Mas muitas vezes nós alcançamos o sucesso, nós alcançamos os cargos, as funções, as metas, as vitórias. Mas tudo isso está sendo construído não nos valores do reino de Deus. Será que tem alguma coisa no teu coração que não está de acordo com os valores do reino de Deus? Queria te fechar com mais duas histórias. Primeiro, queria abrir algo muito particular meu. Eu nunca falei para ninguém. Sabe aquela oração do secreto? Você faz só com Deus, que você fica pedindo para que ninguém vá ouvir de verdade aquela oração? E eu nem contei no primeiro culto, contando isso aqui só, que Deus pediu para contar. Quando a nossa segunda filha foi diagnosticada com a questão do lábio leporino e a fissura palato-labial, Deus fez um milagre, aquela coisa toda, mas o processo de você descobrir algo em alguém que você ainda nunca nem viu, mas já ama, é muito difícil lidar. Em todas as situações. E a gente ficou 6 meses na expectativa de como ia ser. Eu lembro que uma das noites, sozinho na sala de casa, muito imaturo, porque eu não conhecia, eu não sabia lidar com algo assim. Eu falei assim: Senhor, eu não sei nem se eu posso fazer essa oração, Senhor. Mas eu queria orar pedindo: Senhor, que eu não sei como vai ser, eu não sei quantas cirurgias vão precisar, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, mas eu queria pedir, Senhor, que quando eu olhasse para minha filha, todas as vezes que eu olhasse para ela, eu não visse ela pela sua deformidade ou debilidade. E eu chorava na presença de Deus. E aí o Espírito Santo me visitou e falou assim: Lucas, se eu olhasse para você pelas tuas debilidades, debilidades, meu irmão, não são simplesmente físicas, são emocionais, são valores, são caráteres, muitas vezes, que as pessoas podem não ver no primeiro olhar, mas vão se revelar também, e podem gerar estranheza quando reveladas. Não sei se você já ouviu a história de um grande violinista, Nicola Paganini. Conta a história que esse violinista, ele era um dos melhores da sua época e é renomado até hoje, já falecido. Ele tinha uma grande debilidade, uma deformidade que fazia com que os seus membros e principalmente seus dedos fossem muito compridos. Mas ele tocava o violino de um jeito que ninguém conseguia tocar, uma velocidade fora do comum, que as pessoas diziam que ele devia ter um pacto com o demônio. Ainda mais com os dedos crescendo, aquela coisa toda, as pessoas da época tinham essa visão dele. E uma das peças que ele começa a tocar, com um violino maravilhoso, estoura uma corda e ele continua tocando. Estoura a segunda corda e ele continua tocando. Estoura a terceira e ele não para de tocar. E as pessoas olhando aquilo com as cordas penduradas, e ele com uma única corda consegue terminar aquela última música. O maestro, a orquestra que estava junto com ele, estavam espantados, e as pessoas se levantavam e começavam a aplaudir aquele homem porque aquilo que ele havia feito, eles nunca haviam feito outra pessoa fazer. O normal seria: para tudo, dá um outro violino aí, arruma esse, vamos fazer agora com perfeição. E ele conseguiu tocar a música, mesmo com uma corda, da melhor maneira possível. Quando as pessoas, com medo de falar bis para tocar mais uma vez, antes de qualquer pessoa falar, porque ninguém queria falar aquilo, ele se levanta com o mesmo violino, com uma única corda, e fala: Nicola Paganini, uma única corda, e faz a peça inteira de volta. E sabe, eu vim aqui hoje orar com pessoas que talvez se sintam como eu, instrumentos quebrados. Sabe, o som perfeito de um instrumento quebrado só pode sair realmente com perfeição quando o seu próprio Criador toca aquele instrumento. Eu não sei você, eu sei a minha vida, e eu sei que eu não sou perfeito. Entre valores, questões de caráter e tantas outras coisas que eu dou tanto trabalho para Deus, mas graças a Deus que Ele tem misericórdia de mim e tem que continuar a trabalhar na minha vida. Eu vim orar com gente aqui que se sente hoje quebrada, que tem falhas dentro de você, imperfeições, que podem talvez ser físicas, que podem te limitar, mas elas podem ser emocionais, elas podem ser traumas do teu passado, elas podem ser questões de caráter, mentiras que foram contadas e ainda não veio à tona a verdade, mas tudo isso faz com que você se torne um instrumento quebrado. Assim como Jonas, mas que Deus ainda assim quis usar para o louvor da sua glória. O final da história de Jonas, ela não aparece, porque o livro de Jonas, assim como o livro de Naum, que conta também a história de Nínive, terminam com uma pergunta. Spurgeon vai dizer, e ele acredita, que o final da vida de Jonas, depois daquele momento, foi algo de alguém que realmente entendeu que agora o seu coração também precisava se arrepender, porque ele não tinha se arrependido ainda também. E queria alcançar o sucesso em Deus. E sabe, eu acho tão bonito isso, da maneira como Deus usa instrumentos quebrados, por muitos desqualificados, para fazer com que pessoas que não conhecem o Senhor sejam transformadas pelo seu poder. Eu queria pedir fechar seus olhos nesse momento, e eu quero hoje orar com algumas pessoas aqui, nesse culto. E se Deus falou com você, eu queria chamar você aqui na frente comigo, porque eu quero orar com pessoas quebradas. Instrumentos que Deus ainda quer usar. E vai ser uma peça linda em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer quando o teu coração, ou aquele que toca o instrumento, não é mais você, mas é o próprio Deus. E à medida que vem chegando aqui à frente, eu queria pedir você se ajoelhando nesse lugar. Eu sei que Deus está falando com mais e mais pessoas aqui. Se você precisar, pede licença, a pessoa está ao teu lado, só para você vir aqui à frente. Pode vir ficar de joelho aqui no lugar, eu quero orar com você. Eu quero te pedir para vir à frente, porque vir aqui é um desafio. Sabe o que faz? Quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa estratégia, o nosso horário, porque você está querendo ir embora desse culto. Porque está mais tarde. E Deus está falando assim: filho, é hoje. O som vai sair lindo daqui hoje. Quando instrumentos quebrados se permitirem ser tocados pelo seu Criador, os valores são ajustados, a glória é dele, a reputação é indiferente. Porque, afinal das contas, quando olham para mim, o que eu mais quero que as pessoas vejam é Jesus, porque eu sou só um instrumento quebrado. Ele está consertando, mas continua aparecendo coisa em imperfeição, continua aparecendo coisa quebrada, gente. Meu Deus do céu. Quando conserta um negócio, aparece outra. Deus quer levantar um povo. Deus quer levantar uma geração para trazer um novo som para esta terra. Um som que ninguém nunca ouviu antes. Talvez num processo ainda de aprender, ou num processo ainda de permitir o Senhor moldar a nossa vida, a gente começa pregando com vergonha. Olha, arrependam-se, porque o nosso coração está no processo, não é tudo dele ainda. Deus falou com você: vem para cá, eu quero orar com você. Deus está trazendo mais pessoas aqui agora. Você que está em cima, aqui embaixo, pode vir. Existem orações que Deus espera ouvir dos seus filhos. E uma delas é: Senhor, me usa. Deus fala: filho, eu vou usar. Mesmo com esse passado complicado, mesmo com as imperfeições. Mas eu vou tratar essas imperfeições. Preciso que você deixe eu tratar esse caráter, para que o teu caráter seja o meu caráter, a tua visão seja a minha visão, a maneira que você trata as pessoas seja a maneira que eu trato as pessoas. Isso sim é sucesso. Alguém que talvez aos olhos humanos até alcançou sucesso, mas para manter sucesso não precisa rebaixar ninguém. Alguém que talvez seja muito conhecido aí por fora, mas pode ainda ter a humildade de tratar as pessoas como iguais, porque não deixou aquilo que não devia se inflar no coração. E a gente entrega cada vez mais o nosso reconhecimento, a nossa fama, o nosso ego, tudo aos pés do Senhor. Eu creio que Deus quer nos levar a lugares maiores. Mas isso só vai acontecer quando o nosso coração for totalmente dele, e o nosso caráter for permitido por nós ser moldado por ele. Porque Deus é tão gracioso que ele não obriga ninguém. Jonas podia morrer dentro da barriga do peixe. Ele que fez a oração. E o compromisso foi ele que fez, o voto foi ele que fez. Baixa a cabeça onde você está, quero orar mais uma vez aqui. Eu quero fazer mais um desafio. Talvez nós tenhamos pessoas hoje aqui que estão aqui já na frente fazendo essa oração de entrega. Senhor, é essa área, é esse ponto, é isso. E o Senhor está trazendo agora e identificando, dando nome agora para cada área que Ele quer tratar na vida de cada um aqui que está aqui à frente. E gente está sentada aí também. Deus está falando com você, eu sei disso. Mas Deus está também falando agora com pessoas que estão aqui que talvez fugiram por muito tempo de Deus. Não só daquilo que Ele pediu para fazer, mas de um relacionamento. Você veio para cá, talvez até a contragosto hoje aqui nesse lugar. Mas Deus está te chamando de volta. Talvez na tua vida, na tua história, familiares, parentes já oraram muito tempo por você. Quem sabe você já até foi de igreja, mas você nunca foi de Jesus de verdade. E nunca teu coração foi totalmente dele. E se hoje, nesse tempo nós estamos encerrando aqui, eu quero orar junto com você. Se Deus falou com você que hoje é o dia de fazer um compromisso maior, que está na hora de você entregar a sua vida completamente a Jesus e começar a ter um relacionamento com Ele, caminhar com Ele todos os dias, ouvir a sua voz, as suas direções, porque senão você não consegue fazer isso. Ele quer tratar a tua vida. E é por isso que Ele trouxe você aqui hoje, para ouvir essa mensagem. E Deus falou com você dessa maneira, eu quis pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você. Se pastor, sou eu aqui, sentado ou aqui na frente, não importa, onde você está? Pode fechar o olho de todo mundo aqui, você está aqui em oração, todo mundo orando esse tempo. Eu, aqui do lado, amém, amém, amém aqui do lado também. Onde você está? Levanta a mão, amém ali atrás. Sei que Deus falou com mais gente aqui nesse lugar. Lá em cima, lá no fundo, amém, amém. Amém aqui no começo da galeria, amém. Amém ali no fundo. E mais Deus está falando? Amém, amém aqui do lado, amém aqui na frente. Deus está mexendo de jeito diferente no coração, não está? É assim que Deus fala conosco. É assim que Ele começa a se revelar. Amém, amém aqui na frente. Mas eu queria pedir mais um favor para você que levantou a mão, porque eu quero te dar um abraço. Quero ter esse privilégio. A palavra de Deus fala que nós somos uma família. E pelo menos no contexto latino-americano, a gente abraça a nossa família. Tem alguns irmãos que vão estar vindo aqui à frente para me ajudar também, para abraçar você. A gente quer orar com você, para abençoar a tua vida. Queria pedir uma ajuda se tentar vir pelas laterais, porque o pessoal está aqui na frente fazendo algumas orações ainda. E eu queria poder te dar um abraço. Pode ficar de pé no teu lugar. Se tiver alguém que veio com você, pode trazer a pessoa junto. Alguém te convidou, vem para cá. Quero orar com você. Só isso. Essa decisão é a melhor decisão que você pode tomar na tua vida. Não tem nada melhor que você pode fazer. Você sai daqui acompanhado pelo Senhor Jesus, caminhando com Ele todos os dias, ouvindo a direção dEle para a tua vida em nome de Jesus. Pode vir, está difícil estar mais mutuado aqui na frente só. Pode vir. No fundo, ali em cima também. Vim para cá rapidinho, só quero abraçar você e orar. E a gente vai terminar esse culto logo depois. Mas eu não podia deixar de fazer esse convite, porque esse foi o convite que um dia eu recebi. Quando eu tinha 9 anos de idade. E aquilo mudou completamente a minha vida e a minha história. Pode vir para cá. Você está vindo aqui na frente, fez a decisão, quero orar com você. O pessoal já está abraçando aqui, já está orando com o pessoal também. Você fez essa decisão? Repete essa oração comigo no teu lugar, só. Pode fazer essa oração comigo? Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero que meu coração seja totalmente Teu. Escreve meu nome no livro da vida. Eu posso sair daqui hoje acompanhado pelo Teu Espírito, ouvindo a Tua direção. Me perdoa pelos meus pecados. Hoje eu me arrependo. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar até aqui. Deus, são tantas pessoas que vieram aqui à frente hoje trazendo áreas, traumas, debilidades, São questões físicas que nós achamos que nos limitamos algumas vezes. Às vezes são questões emocionais, quem sabe em alguns casos aqui, questões do passado. E tantas questões foram reveladas aqui, por isso eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha restaurar aquilo que realmente é sucesso aos teus olhos, aquilo que realmente é sucesso de acordo com os valores da palavra de Deus, Pai. Que o Senhor venha levantar aqui homens e mulheres que não estão mais fugindo simplesmente daquilo que são falhas de caráter e dificuldades em serem lidadas, mas, Pai, em nome de Jesus, estabelece nossos valores de acordo com os valores da tua palavra, Pai. Pai, não nos permita com que o nosso ânimo, a nossa motivação seja enganosa, mas, Pai, que nós possamos ter o nosso coração e a nossa motivação totalmente no Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, usa as nossas vidas para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai, instrumentos quebrados, cheios de imperfeições e coisas complicadas, que as pessoas olham e acham que nunca vai sair nada de bom daquele instrumento ou daquelas debilidades que a gente acha que tem realmente. Mas, Deus, hoje eu creio em nome do Senhor Jesus, na sua presença nesse lugar, dizendo: eu vou fazer aqueles instrumentos voltarem a tocar uma canção celestial, que é muito maior do que aquilo que os homens podem ver e ouvir, mas eu vou trazer um novo som sobre essa terra, um som de unidade, de avivamento, quando o povo de Deus se levanta e começa agora a se permitir ser usado pelo Senhor, a um único som daquilo que o Senhor quer revelar. E hoje eu quero orar e clamar: Senhor, usa as nossas vidas pro louvor da sua glória, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, pro louvor da sua glória. Enquanto usa a nossa vida, resolve, Deus, debilidades do nosso caráter. Pai, queremos alcançar sucesso, mas queremos alcançar sucesso dos padrões da palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, num novo tempo, um tempo de avivamento. E eu quero clamar e pedir, Deus, agora, homens e mulheres de Deus que entendem essa oração, fiquem de pé nos seus lugares. O Senhor vai começar a trazer um novo som sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. O Senhor vai trazer um novo som sobre essa cidade. E o Senhor vai usar instrumentos quebrados pro louvor da sua glória. E vai cada vez alcançar mais e mais instrumentos que Ele quer usar pro louvor da sua glória. Senhor, essa é a nossa oração, essa é a nossa canção. E vamos agora, Senhor, adorar ao Senhor. Mesmo alguns aqui sendo taquaras rachadas, o Senhor vai usar para a glória em nome de Jesus. A voz pode não ser a mais bonita, tem muito cantor aí de chuveiro, mas hoje o Senhor vai usar pro louvor da sua glória, e vai ser um som celestial nesse lugar. Celebre o Senhor e adore ao Senhor com essa canção em nome de Jesus.